E o CBN Maringá, primeira edição de hoje, o CBN das empresas, direto do Colégio Regina Mundi, uma das escolas mais tradicionais de Maringá. Uma escola confessional que tem uma história também de educação que antecede a presença da instituição em Maringá. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo a irmã Rosineide Campos. Ela é diretora-geral e diretora pedagógica do Colégio Regina Mundi em Maringá. Irmã, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. E agradeço a nossa presença aqui hoje no Regina Mundi.
Professor Gilson, nós é que agradecemos a presença de vocês aqui no nosso Colégio Regina Mundi. Então, sejam muito bem-vindos, você e toda a sua equipe aqui que está nos bastidores.
Eu agradeço muito. A gente tem uma escola que tem uma história na cidade, né? Uma história tradicional na cidade. Como é que o Colégio Regina Mundi, primeiro, o que está por trás do colégio, o que é a instituição Regina Mundi, e como é que ela chegou em Maringá, irmã?
Excelente pergunta. O que está por trás do Regina Mundi? O que está por trás do Regina Mundi é uma congregação religiosa, que daqui a 2 anos completaremos 200 anos. Viemos da Bélgica, chegamos aqui no Brasil em 15 de outubro de 1896. E este ano a gente completa 125 anos de chegada no Brasil, no caso, no Recife, Pernambuco. Então, somos uma rede chamada Rede Damas Educacional, onde nós temos 11 colégios e uma faculdade. Dos 11 colégios, 7 estão localizados no Nordeste, 2 estão localizados aqui no Paraná e 2 estão localizados no Mato Grosso.
Então, o que fez o colégio vir para Maringá? Porque a gente pensa que é um colégio que tem um trabalho já no Nordeste consolidado. Sim. E, de repente, ele vem para Maringá na década de 1960, é isso?
Exatamente. O nosso querido, né, Dom Jaime, esse memorável bispo, que eu acredito que tenha sido o primeiro bispo, sim, da cidade de Maringá, ele conheceu a nossa missão, porque a nossa missão, o nosso carisma é o sacrificar-nos e consagrar-nos inteiramente às juventudes, com a maneira de revelar a face atual do Cristo educador. Então, ele viu que o nosso principal carisma era a educação, mas essa educação revelando Jesus Cristo. Então, em 1960, nós chegamos em Mandaguaçu, onde já existia o Colégio São Francisco de Assis, que tinha sido da Congregação Franciscana, depois passou para a Congregação das Vedrunas e chegou em nossas mãos. No ano seguinte, nós fomos convidados para Santa Isabel do Ivaí, em 1961. Só que lá nós não estamos mais, né? Foi fechado em 2003. E em 1965, nós ganhamos esse terreno aqui, onde nós estamos, mas tudo foi consolidado em 1966, quando lá no Recife, as nossas superiores gerais, né, maiores, realmente decretaram por fundado o Colégio Regina Mundi, já com direção, tesoureira, secretária, isso em 27 de setembro de 1966. E, Gilson, então nós fomos inaugurados no dia 21 de janeiro de 1967, neste local aqui.
Agora, a gente tem, porque a senhora colocou, uma escola voltada a jovens. Essa é uma tônica, inclusive, do atual Papa, o Papa Francisco, que tem muita ligação com jovens, faz uma série de comunicações, inclusive com obras dedicadas a isso. E jovem muda. Da década de 1960 para cá, ou talvez, e até veja um pouco por mim, os que foram seus alunos na década de 60, hoje são os pais.
Sim. Né?
Essa mudança toda, como é que uma escola confessional, que é uma escola que tem valores, defende valores, ela consegue educar, passar ciência, conhecimento e, ao mesmo tempo, criar responsabilidade quando você tem um posicionamento já diante de algumas questões da sociedade, e que isso muda com os jovens, né?
Exato, Gilson. Não é à toa que no nosso carisma diz assim, revelar a face atual do Cristo Educador. Uhum. Então, o atual é sempre o hoje. Então, o hoje de 1960, dessa década, depois 70, 80, e aqui a gente está nesse século XXI, não é? Então, é o atual. E lá, nós já respondíamos às sedes e os anseios da sociedade, sobretudo, da igreja, naquela década. E hoje a gente continua respondendo. E um grande passo de mudança foi com o nosso Papa João Paulo II, quando ele disse que ser santo, sendo um jovem que usa calça jeans e toma Coca-Cola. Então, nós tivemos uma mudança, assim, memorável e, assim, revolucionária, enquanto educação e enquanto projeto de evangelização, atraindo os jovens através da atualidade. Então, com linguagens muito atuais e curiosas, porque a gente sabe que criança, jovens, até nós mesmos adultos, somos muito curiosos. E aquilo que é mistério nos atrai. Então, o próprio Deus é um mistério. Mas ele se fazer presente de uma forma de linguagem, como um Fórmula 1, por exemplo, como máscara, por exemplo, como um circuito, por exemplo. Então, são linguagens que dizem, nossa, vou ser evangelizado através disso, vou ter uma educação, né, de qualidade através disso. Então, uma regincana, que é um sucesso do nosso Regina Mundi, que onde pega nossos adolescentes do nono à terceira série do médio. Então, não é só uma competição. São aprendizagens, são solidariedades, são partilhas, são crescimentos, e isso na diferença, mas crescendo.
A senhora colocou um ponto que chamou a minha atenção e é uma das questões talvez mais intrigantes da educação hoje. A gente tem mudança tecnológica, a gente tem um aluno diferente na forma de tratar certos temas, por exemplo, com os pais. Mais uma vez eu me uso por ser pai e ter nascido na década de 60 e ver os filhos e os jovens de hoje tratar até com uma certa tranquilidade, às vezes não, certos temas polêmicos. Isso tudo desemboca na escola, porque você tem um pai que tem uma expectativa da escola, você tem filhos que tem uma expectativa da escola. E nem sempre isso converge. Como é que uma escola confessional consegue administrar o aluno com o perfil que ele tem, e a senhora colocou, né, focada no hoje, porque é hoje esse jovem, ele é de hoje, e um pai que tem já valores que ele viveu, que ele acredita e que ele também projeta na escola. Como é que vocês conciliam isso?
Pois é muito interessante essa sua colocação, porque quando a gente conversa e quando a gente escuta as famílias, tanto como nós estamos fazendo aqui, como em pesquisas, as famílias nos procuram, em primeiro lugar, Gilson, pelo nosso diferencial católico, pelo nosso carisma. E em segundo, pela excelência pedagógica, acadêmica que a escola tem. Então, são os dois primeiros pontos da procura do nosso pai. Então, nós temos famílias com diversas abordagens e olhares quanto à sociedade, à religião, à política, e aí vai. E a gente se depara com um jovem que, às vezes, a gente percebe que nós, escolas, conhecemos mais os jovens, os nossos alunos, do que os seus próprios pais. Porque nós passamos 4, 5 horas, ou às vezes o dia inteiro, e a gente vê o jovem por um olhar que a família não consegue ver. E não consegue ver porque está envolvido no seu trabalho, precisa dar toda a sustentação na família. E a gente vê um jovem que é solidário, sim. Um jovem que é aberto, sim. Um jovem que é totalmente conectado, sim. É um jovem que está aqui, mas ele conhece toda uma globalização que vai além do que a cabeça dos seus pais hoje, né, consegue enxergar. Um jovem que é político, sim. Um jovem que sabe e conversa sobre e com uma consciência crítica, porque é aí onde vem a nossa missão com os nossos valores e com aquilo que a gente define como disciplinas essenciais para o nosso currículo como escola católica. Então, a gente não abre mão do ensino religioso. E as famílias sabem que estão colocando numa escola confessional católica e que a gente não regateia aquilo que é nosso. Então, os nossos valores humanos, acadêmicos, cristãos, isso daí a gente não abre mão.
Para encerrar nossa conversa, uma curiosidade minha, vocês se dedicam aos jovens, né? Os jovens estão vivendo, na atualidade, algumas discussões, alguns debates, que quer queira, quer não, vai parar na escola. Sim. Vai parar para a coordenação, vai parar na sala de aula com o professor. Vocês se deparam nos pátios da escola, as pessoas comentando. E às vezes a escola é cobrada, ou pelos pais, ou pela comunidade, ou pelos próprios alunos, ou a se posicionar, ou a trabalhar esses temas. Aí eu vou fazer uma pergunta que pode parecer engraçada. O jovem de hoje é mais fácil de lidar quando se fala de educação, de debate desses temas, do que uma juventude de 2, 3 gerações atrás? A gente está vivendo um jovem que a gente pode depositar esperança nele dentro da educação, ou a gente está vivendo um jovem que nos preocupa mais do que nos deixa esperançosos?
Gilson, eu consigo apalpar e perceber que é o jovem, sim, mais fácil. Por quê? Algumas coisas que nas décadas passadas eram mais tabus, fechados e de difícil acesso. Hoje não é mais tabu, nem fechado, nem de difícil acesso. O acesso é muito mais rápido. O problema é como ele, de que forma ele recebe, e aí é onde entra tanto a educação da família, como a educação da escola, para mostrar que, olha, você tem 2 caminhos. Isso é uma realidade. Então, no olhar humano, no olhar de valor, é por aqui. Então, a gente tem essa missão de apontar, né, como fez João Batista com Jesus, né, que disse assim, é ele o Cordeiro de Deus, não sou eu. Uhum. Então, vá, siga ele. Então, nessas questões polêmicas, a gente, sim, né, em forma de seminário, em forma de debate, em forma de convites, há inclusive eternos alunos nossos que estão aí vivenciando em outros países, em outros estados, e estão assim mostrando o seu diferencial humano nas suas profissões, nos seus relacionamentos e nas suas posições, exatamente pela base de lá, da década de 90, da década de 80, de 70. Uhum. Né? Então, assim, eu percebo que os nossos jovens são, de fato, muito abertos.
Rapidinho, mais fácil educar o aluno ou os pais?
Nossa, sem dúvida, os alunos. Pais, com todo respeito a vocês, mas vocês, no caso, já estão adultos e quer queira, quer não, já estão com uma educação formada, com um conceito formado dentro de você. Já o aluno está em processo de crescimento. Então, na medida que eles estão crescendo, eles vão aprendendo, vão se renovando e vão se solidificando naquilo que eles recebem de você como família e daquilo que eles recebem de nós como colégio.
Irmã, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e mais uma vez agradeço pelo espaço e a oportunidade de estar aqui na escola.
Nossa, Gilson, nós é que agradecemos, ficamos muito felizes por vocês estarem aqui durante todo este dia e sinta-se convidado para outros momentos aqui conosco.
A honra é nossa, irmã. Conversei com a irmã Rosineide Campos, a gente conversou um pouquinho sobre o que é a educação hoje, ainda mais uma escola confessional tradicional, se gera uma expectativa dos pais em relação à educação e entender o jovem de hoje, o jovem bem diferente, às vezes, dos pais e da expectativa que é a escola e o que ela pode trazer de bom, não só para o aluno, mas também para a família.